Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre a produção do café, mas especificamente agora a gente vai falar sobre o Conilon. A gente está aqui com o Rafael Cidade, ele fala com a gente em nome da Emater de Rondônia. Rafael, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas.
Obrigado, boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos que estão acompanhando.
Rafael, a gente conversou, acho que por volta do mês de abril, março, abril, e a gente tinha uma expectativa de safra muito boa para Rondônia esse ano, após os produtores, com o apoio aí da Emater, fazer utilização de novas tecnologias, boas práticas, havia expectativa de aumento de produção. Como é que está o cenário hoje? A colheita já começou, esses números eles continuam positivos? Conta para a gente um pouquinho o que que vocês têm avaliado por aí.
Bem, Virgínia, nós também estamos passando por esse momento, né, onde a gente tem que se reinventar, na realidade, para continuar apoiando tecnicamente e orientando os produtores rurais aqui do estado, né? A Emater, ela tem trabalhado também com essa situação da pandemia home office, mas a gente não tem deixado de orientar os produtores. O que a gente nota agora nesse período, já finalizando maio, em torno de 70% da colheita já foi realizada aqui no estado, né? Nós, durante o ano, realizamos três levantamentos de safra em conjunto com a Conab, né? Mas já devido à pandemia, esse levantamento de maio foi prorrogado, foi adiado, e nós temos trabalhado com os dados que nós prevemos lá em dezembro, né? Quando a gente foi finalizar as informações de safra do ano 2019, nós já fizemos uma estimativa para 2020. Naquele momento era crescente, né? Quase 300 mil sacas a mais, entre 200 e 300 mil. E é o que a gente nota, que se mantém, né? Rondônia predomina agricultura familiar e o café é carro-chefe nisso, né? Então, os produtores, eles têm sentido um pouco menos a questão da pandemia, uma vez que a mão de obra, ela predominante é da família, né? Então, assim, a contratação, o índice é bem baixo. Então, assim, nesse quesito da pandemia, o impacto tem sido menor.
Tá, Rafael, quando você fala para a gente que o impacto da pandemia não tem sido assim tão forte, sobretudo para a cafeicultura, em algum setor, em alguma ação desse trabalho de colheita, a pandemia, gerou alguma incerteza, ou a questão do coronavírus ela está implicando mais essa questão, de levantamento de dados mesmo, como você citou?
Não, eu acredito que, de maneira geral, a gente possa sentir o impacto a médio e longo prazo, né? A curto prazo, nesse momento, de manejo da cultura, onde você vai estar fazendo a colheita e a pós-colheita, acredito eu que não vai impactar de maneira grave, né? Mas a gente deva sentir alguma coisa a médio e longo prazo, a questão de comercialização. O que a gente vê é muitos produtores buscando por qualidade. Né? Então, uma coisa que a gente tem estimulado nos últimos anos aqui no estado, e a gente vê que isso é uma demanda crescente, né? Então os produtores, eles têm realizado o um melhor manejo da colheita do café, preconizando a colheita de cafés maduros, né? Então a gente vê que essa questão da qualidade, ela tem sido fundamental aqui no estado, para que realmente a gente se firme não só apenas como produtor de café, mas aquele estado que produz um café de qualidade.
Tá, esse número de 70% da área já colhida, Rafael, ela está dentro do que era esperado? É um número que para essa época do ano corresponde à realidade local ou a gente tem alguma mudança, em relação ao ano passado?
Esse é um número já que esperava, né? A nossa colheita, ela se estende até final de julho, início de agosto, uma vez que os clones que aqui são cultivados, eles têm comportamento de precoce, médio e tardio, né? Mas isso é a gente inicia ali março, abril, já com o início dessa colheita, então nós estamos, tá ocorrendo de forma normal, conforme os outros anos.
Tá. E a expectativa de término dessa colheita é para quando?
Então, a gente acredita que vai se finalizar em julho, né? Porque tem alguns clones que são mais tardios, né? E também tem aqueles produtores que têm preparado melhor, colhendo frutos mais maduros, né?
Tá, Rafael, você falou para a gente que o produtor ele está buscando por qualidade, melhorar essa qualidade do café. Quais são as tecnologias que o produtor tem usado? O que que o produtor está buscando ir atrás? O que que a Emater está dando de suporte para o produtor para que ele possa melhorar na qualidade dessa bebida?
É, quando a gente fala na questão da qualidade, a gente está falando num conjunto de fatores que tem sido trabalhado junto aos produtores nos últimos 4 anos, né? É, a Ematé, ela tem uma parceria com a Plataforma Global do Café, aonde busca-se um manejo mais adequado e mais sustentável dessas lavouras, né? Então, desde a escolha adequada desse clone, a forma como você vai cultivar, manejar a cultura e principalmente a questão da colheita e pós-colheita. Então, os técnicos da Ematé têm orientado os produtores com base num documento chamado Currículo de Sustentabilidade, né? Então, a gente permeia as nossas ações de acordo com esse documento, né? Que é como se ele fosse um leque de todos os trabalhos que a gente precisa ser aplicados no café. E dessa maneira, a gente tem otimizado para os produtores, por meio de linhas de crédito rural, para que ele possa não apenas utilizar dessas mudas clonais, mas ter todo aquele pacote tecnológico, desde o sistema de irrigação adequado, ou o uso da fertirrigação. Então, aqui no estado, nós temos regiões onde o café ele tem se expandido um pouco mais, ao norte do estado, que são terras mais ácidas. Então, além de ter que fazer essa correção, o governo do estado, ele apoia algumas atividades dessa do café, né, a distribuição de calcário para os municípios e distribuição de mudas de café. Então, o governo ele tem trabalhado dessa maneira para que propicie para esse produtor, aquele que vai implantar ou vai renovar a sua lavoura, que ele tenha condições de fato estabelecer ali uma lavoura adequada e tenha potencial de atingir altos índices produtivos.
Tá. E o produtor, como é que ele tem aceita essas ideias, Rafael? Ele tem sido mais resistente a adotar novas medidas ou ele está caminhando aí lado a lado com a Emater buscando por essa qualidade?
O produtor de Rondônia é excelente, né? Então, quando a gente coloca os desafios, eles topam o desafio, arregaçam as mangas e vão à luta. O trabalho aqui em Rondônia, a gente não pode dizer que é apenas da Ematé, mas há um conjunto de parceiros, tanto da iniciativa pública como também da iniciativa privada, né? A gente fala assim da Embrapa, né, que tem trabalhado toda essa questão da pesquisa, né? Aqui o Conilon predomina-se os robustas amazônicos, né, e tem parceria com os órgãos de fiscalização sanitária, onde eles atestam a qualidade das mudas, a própria Secretaria de Agricultura, que fomenta a atividade cafeeira. Nós temos uma câmara setorial do cacau, do café muito forte aqui no estado, né? Então, isso é um ponto positivo. Então, as ações elas são integradas, e isso favorece com que o produtor ele acredite mais nas ações que o governo tem proposto para ele, em busca desse mercado, né? Então a gente quer se adequar ao que o mercado exige. A gente sabe que Rondônia produz café ao longo dos anos, sempre produziu café, né? Até na época da migração, nós chegamos a produzir 4 milhões de sacas, mas a gente quer ser um produtor de café, mas reconhecido como um produtor de qualidade. E a gente sabe que nós temos materiais de qualidade.
Tá, você comentou com a gente um possível problema de comercialização, Rafael, e falando também em café de qualidade, eu preciso te perguntar, porque a gente sabe que com a pandemia o setor de cafés especiais ele tem sido muito afetado por conta da quarentena, as cafeterias onde tem o seu maior público desse café, elas estão fechadas, então os estoques estão lotados e tem muita gente que não está comprando esse café. É nesse sentido a preocupação com o café de Rondônia também, da gente não ter espaço para comercialização, nos próximos meses. Como que vocês estão avaliando isso?
Quando a gente busca para o cenário de café de qualidade, a gente sabe que nós estamos em franca expansão para que as pessoas realmente conheçam primeiramente o que é esse café de Rondônia, que sabor tem esse café robustas amazônicos, né? Então, assim, gera um interesse para o consumidor saber o que esse café tem de diferente, né? Que é produzido lá na região amazônica, tem região de áreas indígenas que produzem café. Então, acho que isso aí é um início, né, dessa nossa cadeia que vai buscar por qualidade. Acredito que a pandemia ela vai impactar com certeza esse consumo final, mas a gente sabe que Rondônia, diferente de outros estados, ainda está nesse marco para que as pessoas conheçam o nosso café, né? Então a gente agora quando você fala em qualidade, a gente fala dos 2 últimos, 3 últimos anos, né, que a gente teve a oportunidade de participar de eventos nacionais, aonde aí nós temos apresentado nosso café.
A região apresentou alguma dificuldade para escoamento dessa safra? Problema com logística, alguma coisa nesse tipo, Rafael, nesses últimos dias? Durante a
Não,
pandemia?
não, continua assim, nessa aí também está na normalidade, né? Não tivemos problemas de escoamento, uma vez que a gente está caminhando agora para o final dessa colheita.
Tá, em questão de preços, como é que está o mercado na região? O preço ele está satisfatório para o produtor? Garante um lucro para o produtor? Como é que tem sido?
O preço a gente precisa melhorar sempre, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que o produtor ele produz com qualidade, ele tem um esforço maior pelo aquele produto, tem que se ter agregado um valor melhor. A gente sabe que é uma questão de comércio, né? Mas assim, essa questão do preço, mas a gente tem a expectativa que o preço melhore.
Tá, mas ainda há uma resistência para melhorar esses valores por aí, Rafael? Ou você acha que é uma coisa que também está caminhando lado a lado conforme vocês buscam abranger esse espaço do café de Rondônia?
Vai criando mercado, vai criando oportunidades, né? Então, eu acredito que é um caminho não a curto prazo, né? Então, assim, é gradativo e eu acredito que vai melhorar, sim, ao longo aí do tempo, aonde a gente firmar ofertas, né? A gente firmar quantidade e melhorar essa questão mercadológica, quando a gente fala em questão assim, a gente vai ter que criar o volume daquilo bom que a gente está falando que tem, né?
Tá, para a gente finalizar, Rafael, as questões de clima até o momento ajudou, a produção foi boa, a colheita aconteceu sem maiores problemas. Para os próximos dias, a expectativa também é de clima favorável para a gente dar continuidade a esses trabalhos na lavoura?
Isso, nossos climas, eles são predominantes da região amazônica, então nós não tivemos problema, né, de seca, estiagem, algo do tipo. Então isso tem favorecido, sim, a colheita desse ano. Então a gente acredita que desse modo não vai impactar de maneira alguma.
Legal, Rafael, eu agradeço sua presença aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. A gente continua se falando, eu te aguardo numa próxima para a gente finalizar aí, perdão, a colheita dessa safra que é tão esperada por todo o mercado.
Valeu, Virginia. Obrigado. Quero agradecer novamente a oportunidade. Estamos à disposição.
Um abraço.